Bate-Bola Nacional. Apresentação, Wagner Gomes.
Boa tarde, amigos do Bate-Bola Nacional. São 12 horas e 45 minutos. Estamos começando o programa desta terça-feira, 24 de setembro de 2019. Na mesa de áudio, Ed Guimarães. Na central técnica, Fábio Luiz. E vamos às manchetes de hoje. Treinadores de Vasco e Atlético, depois do jogo, discutem as escolas de esportes aqui no Brasil. Copa do Sertão é adiada. Goleiro brasileiro conquista pela primeira vez o título de melhor do mundo. Basquete feminino brasileiro vence mais uma na Copa América. Essas são as manchetes de hoje.
Campeonato Brasileiro Série B.
O Clube Figueirense emitiu uma nota oficial desmentindo o abandono da Série B do Campeonato Brasileiro. É a polêmica de hoje. E nós vamos conversar com ele, o repórter que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Boa tarde, Maurício. Você está acompanhando tudo isso aí?
Boa tarde, Wagner. Desde manhã, né? Na verdade, o que aconteceu hoje foi que o Figueirense comunicou à CBF que decidiu abandonar a Série B do Campeonato Brasileiro. O problema é quem do Figueirense fez isso. A formalização foi feita neste último fim de semana pelo presidente da Elephant, Cláudio Honeyman. Mas quem é o Cláudio Honeyman? O que é a Elephant, para quem não sabe? A Elephant foi a empresa que comprou o Figueirense. Que administra o Figueirense desde 2017. O Figueirense se tornou o clube empresa. E, portanto, esse presidente da Elephant, ele comunicou, ele formalizou a decisão de abandonar a Série B no último fim de semana. A CBF avalia a eficácia da decisão. Por quê? Aí começa toda a confusão.
Vai ter problema jurídico.
Na última quinta-feira, ou seja, antes da formalização do pedido para deixar a Série B, o Conselho Deliberativo do Figueirense divulgou um documento informando que o contrato entre o clube e a Elephant teria sido desfeito. Ou seja, esse presidente da Elephant, o Cláudio Honeyman, ele não poderia falar em nome do Figueirense, uma vez que, de acordo com esse documento, o contrato tinha sido desfeito na quinta-feira. A CBF vai enviar o comunicado do Cláudio Honeyman ao STJD para que o caso seja analisado. Se o documento for considerado válido, aí pega tudo para o Figueirense. Figueirense vai estar sujeito ao regulamento do campeonato que prevê a suspensão automática do clube de todas as competições organizadas pela CBF. E quando eu digo todas...
É um prejuízo enorme.
É profissional e base também. É um prejuízo qualquer enorme. Competição, em qualquer modalidade de gênero também, o Figueirense fica completamente excluído. Com isso, o Figueirense só poderia voltar 2 anos depois à Série D do Campeonato Brasileiro.
Imagina só.
Nesta segunda-feira, ontem, uma coletiva de imprensa, o presidente do conselho do Figueirense, o Francisco de Assis, afirmou que a Elephant não administra o clube desde a última quinta. Afirmou também que o Honeyman tenta reverter o distrato, exigindo R$3 milhões, além do perdão das dívidas do clube. Lembrando que atualmente o Figueirense acumula um total de R$120 milhões de dívidas, de acordo com o último balanço. Portanto, vamos ver o que vai acontecer. Se esse documento, né, desfazendo, né, o contrato entre Elephant e Figueirense vai ser considerado legal...
Ou não, né?
Ou não. Aí a gente vai ter que esperar. Como a gente diz, Maurício, vai gravar a matéria? Não vai gravar? Não, não. Melhor vale não gravar, porque daqui a 30 minutos tudo pode mudar.
O Maurício vai estar acompanhando isso durante o dia. E no mundo da bola a você vai ter mais no final do dia, mais detalhes.
Exatamente.
Maurício, muito obrigado pela
Valeu,
sua participação.
Até logo.
A equipe do Flamengo consegue muitos gols fora da área, mas de falta não tem a mesma eficiência. Saudade do Zico, né? Rafael Monteiro nos traz as informações.
Rafael Monteiro.
Gols de cabeça, de bicicleta, bonito, feio, de pênalti, de fora da área. O repertório do Flamengo é grande em 2019. Dos 95 gols marcados na temporada, teve um pouco de tudo. Ou melhor, quase tudo. Cobranças de faltas próximas da grande área geralmente deixam os torcedores de pé no estádio. Mas no caso da equipe rubro-negra, este momento não passou de expectativa. O clube já contou com 3 treinadores neste ano. Abel Braga, Marcelo Salles, de forma interina, e o atual, o português Jorge Jesus, mas gol de falta ainda não saiu. A última vez que o Flamengo balançou as redes com este fundamento foi no dia 10 de junho de 2018, na vitória por 2-0 contra o Paraná pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Diego cobrou, a bola bateu na barreira e enganou o goleiro Thiago Rodrigues. São 470 dias, ou 84 jogos oficiais, que o torcedor não vê a bola entrando através de batida direta de bola parada, excluindo penalidades. O comentarista Mário Silva fala sobre a escassez deste tipo de gols.
Olha, de repente, porque as coisas não estão funcionando desse jeito, até porque o Flamengo tem três bons batedores, o Gabigol, o Gabriel, tem o Bruno Henrique e o Arrascaeta, todos os três batem bem, o Everton Ribeiro também, mas talvez o treinador opte por uma jogada ensaiada na cobrança de falta, a gente vê muito isso, e pode ser que por isso não venha acontecendo esses gols de falta. E, em geral, no futebol brasileiro, poucos gols de falta. Não é mais aquela... Cada time tinha um excelente batedor e um outro tão bom quanto aquele. Agora não, agora raramente a gente encontra um grande batedor. Isso, a falta bem batida, obriga a ter um especialista, nem sempre o clube tem.
Dos campeonatos brasileiros, entre 2000 e 2019, os números de gols de falta vêm diminuindo. Em 2013, foi o mais numeroso, com 46 gols, uma média de 1,21 por rodada. Em 2016, foi o mais econômico, com 17 no total, 0,44 por rodada. Este ano, com 199 jogos disputados, dos 455 gols na competição, somente 9 contaram com batedor certeiro, o equivalente a 1,97 do total. Mário Silva ainda fala sobre os poucos gols de falta no brasileiro.
Bater falta é treinamento. A gente tem um exemplo não muito longe, que é o Zico, que ficava uma, duas horas treinando bater falta. E quando não tinha goleiro, treinava batendo na camisa pendurada na baliza, porque isso é a exaustão, vai repetindo e acaba acertando.
Nesta segunda-feira, teremos Avaí e São Paulo na Ressacada às 8 horas da noite em Florianópolis, encerrando a 20ª rodada do Brasileiro. É a esperança do aumento de média na competição, que possui no momento 0,45 por rodada. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Após o jogo entre Vasco da Gama e Atlético Paranaense, os técnicos levantaram algumas questões sobre a forma de jogar. O repórter Rodrigo Ricardo tem os detalhes.
Rodrigo Ricardo.
As semifinais da Taça Libertadores começam em outubro, mas já é certo que a final confrontará times do Brasil e da Argentina em jogo único na cidade de Santiago, no Chile, dia 23 de novembro. Antes de Boca, River, Flamengo e Grêmio lutarem dentro do gramado para saber quem vai à decisão, os treinadores Vanderlei Luxemburgo, do Vasco, e Thiago Nunes, do Atlético Paranaense, trouxeram à tona o debate sobre a eficiência e os métodos de cada escola futebolística.
E é o time mais argentino que tem no Brasil hoje. É, se vocês pegarem a final da Copa do Brasil, contra o Inter e mesmo contra o Flamengo, é o time que mais toma tempo no jogo. Com caída, com morosidade no atendimento, jogadores caindo toda hora, jogadores que sabem estar com resultado e sabem fazer a coisa que o argentino faz muito bem. Agora, isso aí não quer tirar o mérito deles, não. Pelo amor de Deus, o time é capacitado, um grande treinador começando sua carreira.
Fã do professor Lucha, o treinador Thiago Nunes respondeu com elegância à provocação.
Gostaria primeiro de dizer que eu sou um fãzaço dele. Né? Para mim, ele é junto com o Filipão, junto com o Abel, com o Muricy. Esses caras fizeram o futebol brasileiro mudar de patamar. Eu tenho uma admiração e um respeito gigantesco por ele. Então, comparar com outras escolas é um pouco complicado, porque são contextos diferentes que a gente vive, né? Eu ainda acho que a gente é pouco competitivo comparando, né, com o futebol do River Plate, do Boca Juniors.
Vale lembrar que o treinador do Furacão, Thiago Nunes, também é dono da última faixa de campeão da Copa Sul-Americana. A Libertadores da América já teve 14 finais envolvendo times do Brasil e da Argentina. E, por enquanto, os hermanos levam larga vantagem, com 9 campeonatos contra 5 dos brasileiros. Mas na última vez que se enfrentaram, em 2017, quem faturou a taça foi o Grêmio, sobre o Lanús. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Basquete.
A seleção brasileira de basquete feminino derrotou a Argentina nesta segunda-feira por 76 a 49, em duelo válido pela segunda rodada da fase inicial da Copa América de basquete. Com este resultado, o selecionado nacional soma 4 pontos, decorrente de 2 resultados positivos, liderando o grupo B. No jogo, o quarto inicial foi marcado pela forte defesa brasileira, que não deixou o ataque argentino fluir. Além disso, a equipe comandada pelo técnico José Neto foi muito bem nos rebotes. Fato importante, porque o ataque brasileiro não estava tão bem assim. No segundo quarto, a defesa do selecionado nacional foi ainda mais agressiva, ditou o ritmo do jogo, reduziu bastante o volume ofensivo argentino. O ataque melhorou e fez o Brasil aumentar a vantagem. Na volta do intervalo, o quinteto argentino apresentou melhora, mas a seleção brasileira também cresceu, especialmente nos arremessos de média e longa distância, fazendo a diferença crescer mais um pouco. No período final, o Brasil manteve a pegada e o foco, garantindo o segundo resultado positivo na competição, sem sobressaltos. Nesta terça-feira, o Brasil folga na competição. O próximo compromisso será na quarta-feira, às 16 horas, contra o Paraguai, horário de Brasília. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Coritiba.
Jorginho é o novo técnico do Coritiba e deve estrear no próximo sábado, no jogo contra o América Mineiro, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Sem clube desde 25 de agosto, quando saiu do Ponte Preta, Jorginho acertou os últimos detalhes na manhã da segunda-feira. Como técnico, Jorginho conquistou vários títulos no Brasil e no exterior.
Avaí.
Finalmente, Avaí vence sua primeira partida em casa e saiu da última colocação do Brasileirão. A vitória foi de 1 a 0 sobre o Atlético Mineiro. Foram 9 jogos como mandante e 9 derrotas. A partida aconteceu na noite de ontem, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Já o Atlético Mineiro perdeu sua 6ª partida. A equipe mineira jogou com a maioria de reservas, porque poupou os titulares visando o jogo da semifinal da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira no Mineirão contra o Colón da Argentina.
Aconteceu no futebol.
Se o Brasil tem o rei do futebol, você sabe, né? Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que marcou mais de 1000 gols na sua carreira, campeão do mundo em 58, 62 e 70. O Brasil também tem a rainha do futebol. É a maior jogadora de futebol feminino do Brasil e do mundo. É a Marta, que foi eleita a melhor do mundo por 6 vezes. Marta tornou-se a maior vencedora do prêmio entre homens e mulheres, com 6 títulos. Marca difícil de ser batida.
Obrigado.
Lionel Messi foi eleito pela 6ª vez o melhor jogador do mundo. O argentino superou o português Cristiano Ronaldo, que tinha conquistado 5 vezes o título. Já o goleiro brasileiro Alisson Becker foi eleito o melhor goleiro do mundo, sendo esta a primeira vez que um goleiro do país ganha o título. A brasileira Silvia Greco recebeu o prêmio de melhor torcedora por ir ao estádio junto com o filho deficiente visual, Nicolas, de 12 anos, e ela narra para ele os lances da partida. Pelo futebol feminino, a norte-americana Megan Rapinoe levou o prêmio de melhor no mundo. A premiação aconteceu nesta segunda-feira no Teatro Scala de Milão. O Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta amanhã às 12 horas e 45 minutos. Boa tarde.